recomendamos as senhoras Ana Avoila e Cristina Torres, que são as pessoas que vêm aqui junto de nós hoje defender, portanto, fazer-se ouvir sobre, em nome dos peticionários, que são mais de 11 mil, quase 12 mil peticionários, sobre uma matéria que tem a ver com a alteração legislativa à lei que impede indenizações por doenças e acidentes profissionais, a que foi atribuído o número 540, e que nós iríamos, em primeiro lugar, atribuir 10 minutos, portanto está aqui representado o PCP e o Bloco de Esquerda, e o Partido Socialista, que sou a própria. Nós iríamos dar-lhes 10 minutos para poderem fazer a apresentação e depois nós, cada um dos grupos políticos, interviria 5 minutos, depois uma intervenção final da vossa parte na mesma, 10 minutos. Portanto, façam favor.
Então, boa tarde a todas, muito obrigada. Nós, a todas, pois, nós, quando decidimos fazer esta petição, foi com base nos graves problemas que se foram criando ao longo dos tempos com a publicação da Lei número 11 de 2014, de 6 de março, da autoria do anterior governo, e que criou uma situação de desigualdade em que pôs em causa princípios constitucionais da igualdade, da justa reparação, da confiança, e que basicamente, e vocês no relatório que têm aqui da petição e também dos projetos de lei que entraram dos partidos políticos, já situaram o problema. Mas, efetivamente, é uma coisa que não faz qualquer sentido que um trabalhador da administração pública que tenha um acidente de trabalho, tenha uma doença profissional, tenha um grave prejuízo ou um prejuízo sério, que tenha direito a uma indenização, não lhe seja paga a indenização, e a quando da ida dele para a apresentação, em que tem que se fazer, como é sabido, todas as contas para saldar... tudo o que há para receber, que lhe paguem a indenização e ao mesmo tempo que lhe retirem através de prestações na apresentação. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Nós já discutimos isto muito com o Governo. O Governo nunca aceitou fazer a proposta de alteração e eu creio que está na altura de nós resolvermos este problema, até porque na administração pública, como também é sabido, tanto na administração central como também na local, hoje há empresas públicas, por exemplo, os hospitais EPS, as empresas municipalizadas, que têm o regime de contrato de trabalho do CITE, que são direito privado, em que se lhe aplica uma legislação dos acidentes de trabalho, que é aquela que lhe dá o direito efetivo a receber a indemnização sem perda de nada, e depois os trabalhadores da administração pública continuam a ser lesados em muitas coisas, e nesta em particular. E, portanto, basicamente, é o problema que se coloca e que nós esperamos que se resolva. Há também, nós sabemos que partidos políticos que fizeram propostas também para resolver o problema, e achamos que era importante que isto, ainda nesta legislatura, visse a luz, não é? Porque muita gente tem sido prejudicada com isso. Muita, muita gente. E disse, não sei se a Cristina Torres quer dizer mais alguma coisa, mas no fundamental, a questão de fundo é esta. É esta lei 503/99 de 20 de novembro, que existe para o setor privado, que também se aplicava, é depois a questão do 41 número 1 e a alínea B, a revogação de alguns artigos e pôr as coisas em pé de igualdade. E disse, muito obrigada.
Muito bem, obrigada. Ana Avoila, e passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Portanto, a senhora deputada Maria do Mortal. Maria.
Cá está na Comissão de Finanças. Tudo bem. Bom, eu queria saudar Frente Comum por esta iniciativa. Nós identificámos este problema logo no início da legislatura. É um dos motivos que mais leva os funcionários públicos a entrar em contacto com o Parlamento e com justiça. Da nossa posição é de que há, obviamente, uma desigualdade dos funcionários públicos em relação aos trabalhadores que se regem pelo regime privado no acesso à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e de doenças profissionais. É uma situação um bocadinho anómala e estranha, porque a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas reconhece o direito dos funcionários públicos, mas depois na prática é-lhes retirado por uma manobra que foi introduzida em 2014 pelo anterior governo, que permite a acumulação dessa reparação tanto com o salário como com a pensão, o que torna objetivamente e materialmente impossível a reparação do dano. Esse foi o entendimento do provedor de justiça também no parecer que fez sobre essa matéria. Nós fizemos um projeto de lei que deu entrada em setembro de 2017. Estamos desde essa altura, imagino que com a mesma falta de sucesso dos sindicatos, a tentar alertar o Partido Socialista e o Governo para a importância desta matéria, para a desigualdade que está aqui gerada e para que isto também entre na perspectiva de recuperação de direitos face ao período da Troika e o período da austeridade e do período de ataque aos direitos laborais e de ataque à função pública. Não temos tido muita abertura por parte do Partido Socialista, nem do Governo. Em várias audições temos colocado essa questão para negociar este diploma e, portanto, temos toda a vontade e todo o interesse de colocar a votos e tentar que depois haja uma capacidade de, em votação final global, que é o que falta, haver aqui alguma definição por parte dos partidos sobre matéria, que posição é que querem assumir perante os funcionários públicos e perante este direito, sabendo nós que já há muitos funcionários públicos que têm situações, digamos assim, penduradas, não é? Poderiam ter direito a esta reparação e estão neste momento sem materializar esse direito.
Muito obrigada, senhora deputada Joana Mortágua. A minha desculpa pela baralhação do nome. E passava a palavra à senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora deputada. Gostaria desde já também de cumprimentar a Frente Comum e as suas representantes por estarem presentes nesta audição e, naturalmente, dizendo que a petição que deu entrada nesta Assembleia é bastante clara naquilo que é o objetivo, aliás, o justo objetivo dos trabalhadores da administração pública, de verem reposto aquele que é um seu direito, que é o direito à reparação de um acidente de serviço, de uma doença profissional, valorizando também as lutas que, entretanto, foram também desenvolvidas exatamente na defesa deste direito. O PCP já interveio várias vezes sobre esta matéria, seja com a apresentação de um projeto de lei, em que efetivamente prevemos, no fundo, a reposição da possibilidade de acumulação das prestações com o valor do salário, mas também dizer que já apresentamos isto em sede de Orçamento do Estado. E que em sede de Orçamento do Estado esta situação poderia estar já resolvida se PS, PSD e CDS não tivessem impedido a possibilidade de se ter encontrado uma solução para os trabalhadores da administração pública. A lei de 2014 é profundamente injusta. Nós estamos a falar de trabalhadores que tiveram acidentes de serviço ou que adquiriram doenças profissionais ao serviço do Estado, no exercício de funções públicas e que são, efetivamente, aqueles que não têm esta situação devidamente reparada e devidamente compensatória naquilo que é o dano que sofreram. Até porque quando falamos também da perda da capacidade de dano, de ganho dos trabalhadores, este não tem que se refletir na questão da perda remuneratória, digamos assim. E, aliás, nós dizemos isso no projeto de lei. Mas traduz-se sim na perda de condições para o exercício de funções que frequentemente passam, muitas vezes, a ser exercidas com um esforço acrescido por parte do trabalhador e muitas vezes também limita a capacidade de evolução profissional dos trabalhadores. Por isso, para nós é evidente aquela que é a injustiça deste regime. Já interviemos mais do que uma vez sobre esta matéria. Ainda não conseguimos que efetivamente por parte designadamente do Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que se conseguissem reunir os votos necessários para que nesta Assembleia da República se conseguisse resolver a situação, mas isso também não significa que a gente deixe de insistir nisto, porque é da mais inteira justiça garantir a estes trabalhadores o direito à reparação do acidente de serviço que tiveram, até porque efetivamente de um ponto de vista de comparação com o setor privado, os trabalhadores do setor privado têm uma reparação e bem, a gente pode depois questionar todo o sistema que está associado às seguradoras e essa é uma outra discussão, mas há uma reparação e os trabalhadores da administração pública efetivamente não a têm, o que é de uma profunda injustiça, por isso da parte do PCP nós cá continuaremos com as iniciativas para que isto possa ser corrigido.
Então, eu neste momento falo em nome do Partido Socialista, para dar conta do seguinte, isto não é um assunto novo, não é? Quando foi da lei de 2014, isto levantou bastante celeuma logo no momento. Trata-se aqui de uma justiça, de repor um ato de justiça que deve ter alguma justiça comparativa, que deve ter em conta aquilo que se passa também no privado. E o direito à reparação do acidente, isso a mim parece-me inquestionável. E ao Partido Socialista parece inquestionável. Agora, o que penso que haverá alguma dificuldade, e possivelmente tem sido essa a dificuldade que também tem sentido naquilo que são as abordagens feitas junto do Governo, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é com o facto de não se incorrer aqui em situações que sejam injustas por comparação. Ou seja, a pessoa tem... Os acidentes não são todos iguais. Sabemos que há acidentes de trabalho que podem provocar um pequeno dano momentâneo. Tem direito a uma reparação que começa e acaba ali, portanto é uma pequena indemnização. Em compensação, há outros acidentes que, dada a sua monta, e dada a forma como afetam a vida da pessoa e a qualidade, já não é só a qualidade, a capacidade para a prestação do trabalho, mas a sua própria qualidade de vida, têm que ter outro entendimento e outro acolhimento. Da parte do Partido Socialista, nós temos vindo também a insistir para que este assunto se venha a desenrolar, considero mesmo que está enrolado, e aquilo que eu vos posso aqui prometer é que, efetivamente, nós vamos continuar a fazer esta... Existem três propostas. Uma do Bloco de Esquerda. Três propostas que são... Uma do Bloco de Esquerda, uma do PCP e outra dos Verdes, do PEV. Todas elas no mesmo sentido, que é, ao fim e ao cabo, de repor um pouco aquilo que era um procedimento existente anteriormente, embora com algumas correções, que vem ao encontro daquilo que foi a posição também expressa pelo Provedor de Justiça, mas que não foi posteriormente aceito pelo Tribunal Constitucional, e, como eu dizia há pouco, o meu compromisso convosco, enquanto subscritoras da petição, é que nós iremos diligenciar, desde logo com os partidos que tomaram a iniciativa, no sentido de construirmos aqui uma proposta conjunta que efetivamente venha ao encontro do interesse dos trabalhadores. Tem a nova palavra, faça favor.
Muito obrigada. Bom, nós o que pensamos é que, já o dissemos, está escrito, é que não há nenhuma razão para se tratar de trabalhadores que têm o mesmo problema de forma diferente. Não cumpre, e como é um bocado punho, o princípio de igualdade. E os trabalhadores da administração pública não podem continuar a ser penalizados cada vez que aparece uma lei, e não é, isto não é a primeira, há outras leis que também os prejudicam e que vão ficando sistematicamente com problemas da sua vida adiados porque não há solução para as coisas. Eu penso que estão reunidas as condições para se poder arranjar uma solução. Estão aqui três projetos de leis. Há também a petição dos trabalhadores com mais de 11 mil assinaturas. Há a recomendação do provedor de justiça, ou provedora, não sei, agora não sei precisar. Independentemente do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional, e nunca ninguém pôs em causa o Tribunal Constitucional, pode ter uma visão do problema hoje, amanhã se calhar se analisar de outra maneira e o prejuízo que isso tem causado aos trabalhadores será da outra, e por isso, mais que recomendações, é a justiça que tem que ser feita. E a justiça que tem que ser feita passa por uma questão muito simples, que é política. E ser política é aprovar, efetivamente, uma proposta de lei que reponha a igualdade, como também já tinha, para não haver esta discriminação que se faz sentido dentro da administração pública. Isso.
Se não houver mais nada a dizer, acabou de chegar também o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista. Se não houver mais nada a dizer, o que...
Posso pôr a conversa em voz alta, não há problema nenhum. A Sra. Deputada manifestou aqui a intenção de diligenciar uma proposta conjunta com base nas propostas que existem, não é? E eu a questionava, se é que é possível obter alguma resposta, se há previsão desse trabalho avançar rapidamente.
O que posso dizer é o seguinte. E, eventualmente, já não para, para esta sessão legislativa, uma vez que ela termina, em termos de plenário, está previsto para 19 de julho, que é já muito próximo, não é? Mas, logo para no início do próximo, podermos aqui, com base naquelas três iniciativas que referi, podermos aqui apresentar uma iniciativa conjunta, a que o Partido Socialista se manifestou disponível desde o primeiro momento, uma iniciativa conjunta para ser depois discutida em plenário. Primeiro em comissão e depois em plenário.
Posso concluir que a disponibilidade destes partidos aqui presentes... Né?
Sim. Pronto. Os projetos, sim. Os projetos caem. As petições mantêm-se. Mas vamos tentar que a nossa petição ainda possa ser...
Sim. Eu questionava era a disponibilidade, questionava não, parte do princípio então que a disponibilidade,
exato, disponibilidade coletiva
é de evoluir,
se manterá na
de evoluir nesse sentido. Exatamente.
Já se percebeu.
Muito bem. Assim sendo, agradecemos o facto de terem vindo. Isto foi rápido, mas estávamos todos muito. Sabíamos todos muito bem o que é que se trata.
Valem mais. É preciso resolver é o problema. Se o problema ficar resolvido. Sim, senhor.
Obrigada.
Portanto, depois do decreto de suplência, ainda pode ser esta legislatura, porque isso é. O que nos interessa é que seja de alguma maneira.